Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na sua saúde. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue o Femi nas redes sociais? Sempre falamos sobre dicas de saúde importantes para as mulheres em todas as fases da vida. No Instagram, o nosso arroba é Femilab e no Facebook é Femi Laboratório da Mulher. Segue a gente! Ah, e não esquece de ativar o sininho da sua plataforma favorita de áudio para não perder os próximos episódios do Femilab. E a menopausa, gente, é um momento natural da vida de todas as mulheres e mesmo assim a gente ainda vê muita desinformação e até mesmo um certo misticismo sobre o assunto. As pesquisas comprovam isso. Um estudo feito pela EST em 2022 sobre menopausa e suas etapas mostrou que 52% das mulheres não gostam de falar sobre o tema. Você acredita? Isso pode acabar gerando desinformação, é claro, tanto sobre a sua saúde física quanto sobre a sua saúde mental. Então, você aí que é mulher, provavelmente já deve ter falado ou ouvido alguém falar: eu tô muito velha para isso. E isso também é associado à menopausa. 32% das mulheres brasileiras concordam que passar pelo fim da menstruação significa que você está oficialmente velha. Gente, eu tô chegando lá e eu não tô querendo me considerar oficialmente velha, não, hein? Esse período não deve significar o fim de nada, a não ser da menstruação em si, né? Do sangramento menstrual em si. Você ainda pode ser uma mulher ativa, com uma vida sexual saudável e se sentir muito jovem. Hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com uma ginecologista. Vem com a gente? A nossa convidada é a doutora Fabiane Berta, especialista em ginecologia endócrina pela Santa Casa de São Paulo, mestranda na Faculdade de Medicina da USP com foco na menopausa e terapia hormonal e pós-graduada em endocrinologia clínica, bioquímica, neurociência e comportamento. Fabiane, seja muito bem-vinda ao Femilab.
Obrigada, Regina, pelo convite. É sempre muito bom compartilhar e dividir com mulheres a nossa perspectiva de saúde no futuro.
Muito bom. Ô, Fabiane, eu queria começar esclarecendo um termo, né? Porque a gente acaba falando menopausa. Então, eu queria saber o que é menopausa, o que é climatério, o que é perimenopausa, como é que é cada uma dessas coisas?
É um pouco confuso, mas quando a gente passa por esse período, parece que se torna claro e, ao mesmo tempo, desesperador, né? Porque a gente precisa saber o que fazer para tratar. Mas o climatério é um período que antecede a menopausa, é o clima perto da menopausa. Geralmente, a gente começa com os nossos 40, 45 mais e vai, de repente, acontecendo com a nossa queda dos hormônios. E quando a gente chega na etapa final, que é a parada de praticamente um ano da menstruação, onde se torna a menopausa propriamente dita. Perimenopausa é um período antes da menopausa, climatério é a transição, menopausa propriamente dita, esse momento aí que a gente não é mais reprodutiva, mas tem muitos anos para viver mais para frente.
Com certeza, com certeza. Segundo o IBGE, 29 milhões de mulheres brasileiras estão na menopausa hoje. E aí, agora que você esclareceu um pouquinho para a gente esses termos, eu queria começar falando sobre os principais sintomas dessa fase das mulheres. Como que é esse processo da perimenopausa, pós-menopausa? O que a gente sente, na verdade?
A menopausa, ela é um momento muito único de cada mulher, né? Cada mulher tem uma sensibilidade. São mais de 100 sintomas da menopausa. Pode ser uma irritabilidade, uma insônia, uma inquietude, um desmotivado, sabe, desmotivada. De repente tem uma área íntima mais ressecada, a libido já não tá daquele jeito. Aí os filhos perguntam: mãe, você tá louca? Você não lembra onde colocou meu chinelo, meu tênis, que é o tal do brain fog? São vários sintomas, e os calorões que todo mundo sempre lembra, nossas mães, avós, né? Porque a gente aprende pouco sobre a nossa perspectiva de saúde, a gente não foi educada. E aí os fogachos também são grandes preditores de menopausa, mas tem uma fofoca para contar.
Fogacho
e suores noturnos são preditivos de Alzheimer.
É mesmo?
E a gente sempre normalizou por não saber. Ah, minha avó teve calor, toma, né, o calorão, toma um chazinho de amora, né? Faz a compressa. Eu gosto muito de conversar com a minha avó, ela tem 90 anos, é uma delícia ouvir, né, as gerações femininas, mas é desesperador, né? Falei: vó, pelo amor de Deus, coitada. Mas hoje a gente tem que olhar muito a parte da menopausa de uma forma muito delicada, muito de diversidades. Cada mulher é diferente. A negra é diferente da paulista, que é diferente da nortista, que é diferente da quem mora no centro-oeste. Então cada mulher tem seu pertencimento.
Eu acho que você trouxe um pouco da gente normalizar, né? Isso é um ponto assim que me pega um pouco, porque poxa, às vezes a gente está sentindo que a gente não está no nosso melhor e por achar que entre aspas é normal, a gente não vai atrás de se cuidar. Você falou um pouquinho a questão da perda da libido e eu citei na abertura aqui do nosso episódio uma pesquisa feita pela Est. Essa mesma pesquisa mostrou que 41% das mulheres acham que a menopausa reduz o interesse sexual e 44% das mulheres evitam de falar sobre isso com o parceiro ou com a parceira. Então, queria que você me contasse um pouquinho mais sobre essa área específica aí. A menopausa realmente significa que vai diminuir a libido, que minha vida sexual vai ficar ruim? Tem alguma coisa que eu possa fazer sobre isso?
Tem. Primeira coisa, a gente como mulher, a gente não foi educada sobre a nossa saúde. A gente vai vivendo e a gente vai servindo. Eu falo que é um útero que serve à humanidade, né? Ser mãe, ser filha, né? A gente serve de vários fatores do feminino positivo. Mas quando a gente entra na menopausa, a gente se sente muito sozinha, porque não tem com quem conversar. Eu escuto muito: ai, doutora, eu espero meu marido, meu filho sair de casa, que eu tô com vergonha aqui, não quero que eles me venham aqui, né, dessa forma. E escondem mesmo os sintomas. E a libido é algo muito interessante, porque a sexualidade é uma energia que conecta, né, a essência do feminino. Não é só o ato sexual. É, pela Organização Mundial da Saúde, é a energia que nos move, os sentimentos, ações, interações. Então o feminino tá abalado ali de uma certa forma. E olha que interessante. A gente tem um hormônio que é o nosso regulador mestre, que é o estrogênio. E o estrogênio, ele está linkado com a nossa lubrificação íntima, a nossa libido, nosso desejo sexual, e também está linkado com o nosso cérebro, que o estrogênio é produzido no cérebro, onde tem a motivação, onde traz essa sensação de bem-estar também. Então, o mesmo hormônio que vai caindo na menopausa, os índices, ele tem vários lugares que ele pode agir e dificultar um pouquinho essa fase na libido. Então as pessoas sempre falam: ah, doutora, eu vim aqui para tomar testosterona. É bem assim, né? Ah, porque a testosterona funciona. Eu falo: olha, minha amiga, eu sei que ajuda, mas tem um cara que vai ajudar mais, que é o estrogênio. Vai deixar seu cérebro um pouco mais ativo, colágeno, a área íntima vai responder super bem, que a gente tá, né, ao vivo, não pode falar bobeira, né? Então a gente tem que deixar o feminino vir mesmo, né? Mas tem formas, com certeza, e também tá bem com você mesmo, né? Eu acho que a mulher, ela tem que estar conectada com ela, uma estima boa, se respeitar nos momentos. Às vezes a gente está um pouco estressada, às vezes a gente está com alguns conflitos, e às vezes a cabeça não está focada para aquele momento, né? Pode acontecer.
Sim, você falou um pouquinho aí do hormônio, né? O estrogênio. Muitas mulheres hoje realmente fazem a terapia de reposição hormonal durante a menopausa para amenizar os sintomas. Então, eu queria te perguntar, Fabiane, como que funciona essa reposição hormonal? Se é qualquer mulher que pode fazer ou não? Me conta um pouquinho mais sobre terapia de reposição hormonal.
Minha amiga, quanto tempo a gente tem? Que aquilo é uma vida. Você está perguntando para a pessoa que vai, né? Tem uma resposta muito subjetiva aqui, né? Focada. Eu acredito muito que os hormônios, eles são nossos aliados, né? A palavra hormônio, ela é de origem grega. É hormenios, é geração de energia, impulsionar a vida. Então, eu acredito que os hormônios, eles foram muito bem quistos desde a década de 40, onde nós, mulheres, começamos. Olha que interessante. A gente começou no período entre guerras. A mulher não tinha CPF para ser inserida na sociedade, pegar o emprestado CPF do marido. A gente estava buscando, né, um lugar ali, em vez de ser só maternal, uma inserção na sociedade de outra forma, mas já era sabido que o estrogênio, o famoso Premarin, ajudava a proteger risco cardiovascular e os ossos. Olha que interessante. Então a gente começou a terapia hormonal desde a década de 40. O estrogênio começou as pesquisas em 1900, literalmente. E foi se crescendo essa terapia hormonal até a década de 60, que muito inteligentemente se associou à progesterona para proteger o útero de um sangramento, e era um, né, um grande momento. Mas infelizmente vem um estudo aí, né, e que acabou movimentando a gente de uma outra forma, que é o famoso WHI, tem 21 anos esse ano, que usou um tipo de progesterona diferente da que a gente usa hoje, o estrogênio diferente do que a gente usa hoje, e congelou no conhecimento e incentiva a pesquisa. E se muito virou mitos e verdades da terapia hormonal, como faz, que não faz, se eu faço, se eu não faço, né? Aquele monte de pergunta, é para todo mundo, não é? Mas eu falo que quando bem prescrito, as mulheres devem fazer terapia hormonal por vários motivos. E hoje a gente tem hormônios muito bioidênticos, formas de reposição muito agradável, muito fisiológica, que fazem bom para o nosso corpo, principalmente que o cérebro é um órgão endócrino. A gente não pode lembrar só que tem mama e útero, né? A gente tem osso, a gente tem sistema cardiovascular, tem o pós-COVID, que é sistema imunológico, que consome nosso estrogênio e o cérebro. Por isso que a gente vive aí uma menopausa hoje diferente, né? Imagina, Rê, se a gente vai até os 100 anos pelo nosso IBGE hoje, a gente tem mais 50% da vida. Metade da vida a
Sim.
gente tem que recalcular, né? Faz alinhamento, balanceamento, troca o pneu, né? Bota na estrada da vida de novo para mais 50 anos.
Tá certo, tá certo. Eu já ouvi falar muitas vezes, Fabiane, sobre uma coisa chamada janela de reposição hormonal. Queria saber, entender melhor com você o que que é essa janela. Ela existe mesmo?
Meu Deus do céu, vai para todo mundo isso aqui, né? Então, assim, vou começar a quebrar barreiras de entendimento com muito amor. O que que é oportunidade pelo dicionário Aurélio? Rê, oportunidade é você ter a possibilidade de realizar algo ou fazer algo. Então, o que que é uma janela de oportunidade? É você ter a possibilidade de realizar algo, mas será que foi estudado a permanência de uma low dose de terapia hormonal para mulheres com 60, 70 a mais? Até que ponto os benefícios superam os riscos? Então, são dúvidas que a ciência atual hoje está trazendo. Então, a janela de oportunidade são os 10 anos pós o início da menopausa que a gente pode estar tendo a possibilidade de trazer essa a terapia hormonal propriamente dita. Mas hoje a gente tem mulheres, pensa, uma Oprah, uma Michelle Obama tem 60 anos, uma Xuxa. A gente tem mulheres, todas normativas de pessoas que a gente olha, que a gente fala, poxa, mas que vitalidade! É diferente das gerações há 20 anos atrás. Então, a gente precisa de uma atualização do que é uma oportunidade. Então, eu penso, como isso é uma experiência minha pessoal, mesmo sendo cientista, pesquisa, estou em núcleo de ciência, pesquisa, mas eu falo, se eu tenho uma mulher na minha frente, uma mulher dá a mão para outra. Qual a oportunidade que eu tenho para prolongar a perspectiva de vida dela? Dentro do que eu posso. Faz sentido?
Total. E acho que você falou também, né? Talvez um tema que até pouco tempo atrás a gente não ouvia muito falar, e a pesquisa também não se dedicava, acho que com tanta intensidade a essa área da saúde, né? E hoje a gente vê isso cada vez mais sendo pesquisado, sendo falado. Então, com certeza, a gente deve ter um novo conhecimento científico aparecendo nessa área nos próximos anos, né? Eu acho que é bem por aí o caminho mesmo.
A gente tem muitos estudos recentes, muito feliz de acompanhar que as próprias escolas, né, de outros países já estão criticando de uma forma muito positiva e inteligente o congelamento de 21 anos sobre esse entendimento que a terapia hormonal poderia ser maléfica. Até qualquer coisa, né, que a gente faça que não tem controle, a diferença de um remédio para um veneno é a dose, né, e o que a gente usa, né, minha amiga? Então, a gente precisa saber o que usar dentro da normativa atual. Então, hoje já tá, tem muita gente conversando, fomentando, que as mulheres estão pedindo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não quero ter Alzheimer igual minha mãe, eu não quero ficar com depressão, meu cérebro está pedindo, estou desmotivada, meu marido está reclamando que eu não tenho libido. Parece um temaki. Pega a pontinha do edredom, rola para o lado, gelada, sem, né, toda enrolada no edredom, o marido olha assim, meu Deus, que negócio esquisito. O filho falando, mãe, você tá louca? Você esqueceu meu brain fog? Não lembro nem onde eu guardei meu óculos. Então você mexe com o ecossistema que tem que ser, né? E metade do mundo são mulheres e outra metade são os filhos dela. Como é que a gente faz?
Não, a gente precisa se cuidar. Eu acho que eu vejo muitas. Eu, por exemplo, eu tenho 40, vou fazer 43 anos esse ano. Eu já quero me preparar para chegar na minha menopausa e sofrer menos, né? E aí, queria te perguntar um pouquinho sobre. A gente tem ouvido muito falar hoje em dia também a questão do nosso estilo de vida, como que isso impacta nesse período, né, da perimenopausa todo. Então, fazer exercício físico melhora, não melhora, alimentação, como que é essa coisa de estilo de vida e essa fase da experiência feminina?
Seria o melhor dos mundos a gente associar uma possibilidade de atividade física, principalmente voltado para musculação, algo que traz um ganho de massa magra, porque a massa magra ela tem uma reserva de energia muito bacana, protege os ossos, te dá uma estrutura de vitalidade muito maior, não focando só em estética, mas também de controle de risco cardiovascular, a parte de osteoporose e até a saúde mental, porque tem uma endorfina liberada ali. A alimentação já é algo que a gente já precisa ser reeducada, né? Contra alguns alimentos muito inflamatórios, que podem associar até uma ansiedade, piorar o eixo intestino-cérebro, que é muito comum a gente falar de alguns alimentos. Não dá para viver de McDonald's, pizza, hambúrguer, né, mulherada? Aqui ainda fala, doutora, só um vinhozinho no final de semana, o vinho de menos, tem um antioxidante ali, né? Um resveratrol embutido. Mas assim, e o mais legal seria o melhor dos cenários. Mas como é que estão essas mulheres? Geralmente elas chegam nessa fase desmotivadas, elas estão cansadas, elas estão de uma outra forma. Então a gente precisa trazer essa realidade. É por isso que eu falo, uma mulher dá a mão para outra. Eu falei, minha amiga, deixa eu te falar, você tá, né? Desculpa a palavra toda cagada aqui na bagunça da menopausa, né? Mas vai dar certo, a gente vai, vamos construindo, porque se a gente consegue ter algumas vitaminas, alguma terapia hormonal, já motiva, já é uma outra energia, já vai, o filho não vai reclamar tanto, já vai tomar um, né? Minha mãe tá melhor, porque o brain fog é terrível, né? Você tá na
Terrível.
frente da pessoa, você não consegue lembrar de nada, né? Aí você fica, meu Deus, cadê o óculos? Aí tá aqui em cima na cabeça, né? E ela tá procurando na casa inteira, né? E é uma loucura. Mas eu tenho tantas histórias legais para contar, até celular foi parar dentro da geladeira.
Oh, meu
Então,
Deus.
que o filho encontrou, mãe, cadê meu celular? Tá dentro da geladeira. Ou é um hiper, uma déficit de atenção hiperativa, ou algo de errado não tá certo.
Com certeza, com certeza. Então, o ideal mesmo seria, acho que como em tudo, quando a gente pensa na nossa saúde, seria a gente unir um estilo de vida mais saudável com o que a gente tem de melhor hoje, quando indicado das terapias farmacológicas, né? Os remédios em associação com exercício, com alimentação. Acho que esse é o melhor cenário para a gente se cuidar, não é isso?
E umas vitaminas, né? Porque eu sempre falo, a gente é um carro, né? Pensa que é uma máquina. A gente não sai de casa sem combustível. Que adianta a gente ter uma que seja uma terapia hormonal super bacana, mas não tem combustível para sair do lugar. Eu falo, menina, tu tá passando vergonha com um carro pagando IPVA na garagem? Cadê a B12? Cadê o zinco? Cadê o selênio, né? O magnésio? E eu acho que é um equilíbrio de um todo, sabe? E que a gente não foi educada a isso. A gente aceita, é normal aceitar isso e sofre calada, porque a grande frase da menopausa é: eu me sinto muito sozinha. Eu me sinto sozinha, eu não tenho quem falar. E às vezes é o medo, a vergonha. Ai, se eu falo da menopausa, eu tô envelhecendo, porque minha amiga tá mostrando que ela tá tão maravilhosa, linda. Todas as mulheres têm suas dores, né? É o cabelo que tá diferente, a pele que tá mais flácida. Aí você fala, faço dieta, enche de bioestimulador de colágeno, aquela loucura toda. Eu falo, gente, é de dentro pra fora, né?
É isso, é isso. Ô Fabiane, vamos fazer um mitos e verdades sobre a menopausa aqui? Então, primeira coisa que eu queria te perguntar: mulheres em menopausa, elas estão mais suscetíveis a ter osteoporose?
De certeza, porque a menopausa ela tem a deficiência do estrogênio, que eu falei que é o nosso regulador mestre, fenino, tem muita proteção óssea, tem outros hormônios que tem a progesterona, até a própria testosterona nós produzimos demais de uma forma muito menor do que em comparado aos homens, mas a gente entra na menopausa, um dos maiores riscos é a osteoporose, e isso precisa ser reavaliado, né? Porque corre muito risco no futuro de dores, até fraturas limitantes.
Tá, joia. Outro mito e verdade aqui: a menopausa chega só depois dos 50 anos?
Aí eu vou ter que quebrar a barreira de entendimento de novo, ó, eu cutucando o vespeiro, né? A menopausa começa, meninas, com 40 a mais. Ela inicia com 40 a mais. Claro que ela se oficializa com os próximos dos 50 a mais. Mas o que que acontece? Essa década da transição, ainda mais depois de um Covid, que nosso sistema imune foi muito consumido, o estrogênio é o cara que foi consumido, você não vê que a gente está com mulheres mais esquecidas, menopausa precoce chegando mais rápido, Alzheimer batendo na porta, depressão, primeira doença até 2030, 1 bilhão de mulheres aí buscando alternativas para tratar a doença do século. Então, tem muita coisa envolvida. Então, acredito fielmente que esse momento aí a gente tem que olhar com muito amor e carinho e romper barreira mesmo. Menopausa começa com 40 a mais, 45 começa a bater na trava e 50 bateu e falei, e aí, o que que a gente vai fazer, ovários?
Muito bom. Bom, a gente falou um pouquinho de estilo de vida, né? Mas ainda aqui no nosso Mitos e Verdades, eu queria saber se praticar exercício físico ajuda a amenizar os sintomas da menopausa.
Ah, com certeza. Imagina que você não está dormindo bem, você está irritada, está ansiosa, está com vulnerabilidade emocional e até a energia que aquela endorfina gostosa de você. Tudo bem que você vai para academia por causa da força do ódio. Vamos ser honesta, porque aqui todo mundo da mulher a gente sabe. Hoje eu conheci, acordei e falei, vamos para academia pela força do ódio, porque eu quero, né, não ter flacidez, deixar a bunda ali no jeito, deixar, né, os braços para usar uma regata legal. A gente vai pela força do ódio,
É
né?
verdade.
Mas quando a gente tá lá, vai pegando no tranco, e aí funciona. A gente volta até mais tranquila, mas no outro dia é mais um sofrimento. Por isso que eu falo. Ajuda? Claro que vai ajudar a aliviar os sintomas, vai ficar menos tensa, vai ajudar muito. O filho vai agradecer muito, né? Porque às vezes você dá uns brrr, né? Uns gritos. Sai daí, moleque, né? Desce daí. Aí os meninos não entendem nada. Você tá irritado porque tá uns 2, 3 dias pedindo suporte pro corpo, né? Mas ajuda.
Muito bom. Você falou um pouquinho, mas queria voltar nesse tema porque eu acho que ele é importante. Conversar com outras mulheres que estão passando por uma situação parecida pode ajudar?
Eu acho que alivia almaticamente. O que é
Automaticamente, ótimo.
almaticamente? A alma, né? Que a gente sofre na alma, né? E encontrar uma mulher que compartilhe com a gente, pelo menos por uma empatia de nos ouvir e dar uma assistência ali momentânea, eu acho que é um alívio almático. Porque assim, a gente está olhando um lado da menopausa, mas eu tenho que trazer esses dados. A gente bateu o recorde de suicídio na menopausa o ano passado. Mulheres de 45 anos, 47 a 52 anos foi recorde de suicídio. E toda vez que eu tô na frente de uma mulher na menopausa, sempre é a mesma coisa. Doutora, tô com baixa libido, periquita ressecada, tô com insônia, aquela coisa. Quando você vai começar a destrinchar os sintomas da menopausa, você começa a entender que a dor na menopausa é um pouco diferente, não é aquela base que a gente está acostumado, que senão todo mundo é igual para todo mundo. Aí, uma hora, uma mulher chega para você e fala: Doutor, eu queria saber o que é viver no corpo de uma outra mulher para saber o que é ser feliz. Doutora, eu não tenho vontade de levantar da cama, porque eu não me sinto útil para viver durante o dia. Isso é doído. Eu escuto isso todos os dias. E aí você fala: Pera, será que se a gente não fizer, não tiver a rede de apoio, a gente fizer essa troca, não seria melhor? Porque a gente vê que não é, você não está sozinha. A frase é: você não está sozinha. Existem outras mulheres que precisam dividir, compartilhar, e talvez a gente vá buscar um afago sempre quem está mais perto, em casa. O marido não vai entender, o filho menos ainda, a mãe menos ainda, porque passou uma menopausa oculta de entendimento, então pode ser normal para ela algo que hoje não é. Então tem muitos valores que a gente precisa trabalhar. E eu brinco que tem o menpausa. Você já ouviu falar do menpausa? É a pausa do homem para entender uma mulher. Que os caras não entendem. Né? Como é que, assim, eu escuto, doutor, eu casei com uma mulher, agora ela é outra. Eu falei, a bicha tá na menopausa, o cérebro dela tá pedindo suporte, mas me dá uns meses aí que vai dar tudo certo. Bota o estrogênio aí para dentro, organiza essas vitaminas, volta a ter um bom humor. E fazer atividade física. Então, assim, tem muitas coisas que são legais. Por isso que eu sempre sou a favor de grupos de mulheres, de coisas com mulheres, eventos, pra gente ter essa troca gostosa. Por isso que eu fiquei super feliz com o podcast. Por mais que a gente tá nós duas aqui, duas colegas, mas eu acho que isso pode reverberar para tantas mulheres que eu acho que é muito gostoso. Se eu pudesse, eu falo, gente, quantas horas a gente tem? A gente fica aqui, ó, fala, trocando
Muito bom, muito bom.
uma ideia.
Ô Fabiano, eu queria te perguntar uma outra coisa ainda nesse nosso Mitos e Verdades, que é a questão de quimioterapia. Toda mulher que fez quimioterapia vai ter necessariamente menopausa precoce?
Eu acho que não necessariamente. O corpo humano, a ciência, ela é exata, mas o corpo humano, um mais um nunca é dois, né? A gente tem uma outra forma de enxergar esse algoritmo. E eu acho que, claro, se passa por uma quimioterapia, você tem a possibilidade de entrar numa menopausa mais precoce, uma menopausa química, dependendo do que você foi tratado. Mas vou contar uma outra fofoca boa, porque já que eu tô aqui, posso dividir com você. A gente sempre falou, coitada dessas mulheres que passaram pela quimioterapia, já é uma dor, né, de um câncer, né? Vai depender se é do intestino, se é mama, se é ovário, endométrio, a gente não sabe. Mas o câncer de mama é o que sempre pega, né? Porque vem de um congelamento de informação, de um estudo que, graças a Deus, está mostrando um outro lado muito positivo, né? Dos hormônios com isso. E uma das escolas mais famosas de posicionamento, o JAMA, né? Que é uma grande revista de ciência, 1º de janeiro de 2024, começou o ano assim: 50 mil mulheres em diagnóstico de câncer de mama, independente quais são os receptores, em diagnóstico, 5% delas eles colocaram os oncologistas para usar estradiol vaginal durante o diagnóstico. Se era estrogênio positivo, se era progesterona positivo, se era triplo negativo, mas durante, qual que foi a resposta do JAMA? Oncologia. Não teve nenhuma alteração. Estrogênio vaginal não altera. 50 mil mulheres para 5%? Acho que é um bom número, né?
É bastante, e acho que é isso, né? A ciência evoluindo e trazendo mais conforto para essas mulheres. Claro que quem tá ouvindo a gente, conversem com seus médicos sempre, né? Que a gente tem que fazer isso, como a Fabiane falou muitas vezes aqui, de uma maneira individualizada. Cada pessoa tem ali as suas particularidades, então a gente sempre conversa com os nossos profissionais de saúde, mas acho que dá um alento para o coração a gente saber que não precisa sofrer tanto assim. Nessa fase, né? Muito bom, Fabiane. Aqui também a gente recebe perguntas das nossas ouvintes e hoje a gente tem duas perguntas. Primeira é da Isabela. Ela perguntou se tem alguma forma de amenizar os sintomas da menopausa com alguma dieta específica. Se tem algum tipo de alimentação específico que pode ajudar com os sintomas da menopausa.
Eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, né, com muito desgaste, né, estresse físico, mental, a própria alimentação não está sendo tão suficiente, por mais que a gente faça tudo lindo, maravilhoso, bem regradinho, às vezes até a própria nutrição, os nutrientes dessa alimentação não estão sendo chegando no nível que a gente precisa. A melhor alimentação que a gente tem é a Mediterrânea, né, que a gente tem os peixes, carne branca, muito legume, azeite, formas de melhorar essa alimentação, evitando fritura, gordura, que a gente já sabe, tal do McDonald's, da pizza, pizza de vez em quando tudo bem, no, né, no final de semana. Mas eu acho que a gente precisa suplementar as vitaminas necessárias, ainda mais que muita gente com estresse, né? Eu sou muito com burnout, trabalhando de uma forma muito intensa, recuperando a fase da pandemia, acho que a gente vive esse momento agora, né? De tentar chegar no ponto de equilíbrio. Então, é bom fazer uma boa alimentação mediterrânea, se puder, evitar um pouco de carne vermelha, mas suplementar.
Muito bom. E a outra pergunta que a gente recebeu aqui foi da Laura. Ela quer saber, achei muito interessante essa pergunta dela. Depois da menopausa, ainda preciso usar preservativo nas relações? Ainda corro risco de ter infecções sexualmente transmissíveis?
Olha, tem duas coisas diferentes nessa pergunta, minha amiga. As doenças sexualmente transmissíveis, a partir do momento que você tem relação, você pode adquirir, dependendo do parceiro, se você, né, tem outros parceiros, né, não sei como que são os relacionamentos, se é estável ou não. Relação íntima, sempre com preservativo, a partir do momento que você está conhecendo um novo parceiro ou um novo relacionamento. Agora, engravidar no meio da menopausa, eu acho que a gente tem que pensar em várias vertentes. É um pouco difícil porque esse ovário está pedindo aposentadoria para ser livre. Aliás, a gente passa uma vida inteira fazendo o quê? Tomando anticoncepcional para não engravidar. A hora que você não pode engravidar, você está querendo. Né? A gente dá evita, a maior liberdade do mundo é a menopausa no sentido gravídico. Mas tem duas situações, minha amiga. Se você estiver fazendo terapia hormonal, reavalia, porque esse ovário pode ter seus 45 anos e está com uma idade biológica mais jovem, porque rejuvenesce, né? E dois, que eu sempre brinco com todas as minhas pacientes. Minha amiga, até Maria, que era virgem, nunca teve relação sexual, Deus quis, Então, bate um papo direto com eles e proteja da melhor forma, mas tenha um papo reto com quem manda mesmo.
Muito bom, muito bom. Muito bom, maravilhoso. Ô, Fabiane, fiquei super feliz com a sua presença aqui para falar sobre esse tema, que é um tema que eu pessoalmente estou muito interessada, né? Queria te agradecer demais, acho que foi muito elucidativo, muito claro e muito gostoso te ouvir. Queria te pedir para você deixar o que que você acha que é a mensagem principal, assim, para as mulheres que estão ouvindo a gente sobre esse tema da menopausa, o que que você acha que não pode sair daqui sem saber?
Para as mulheres que estão ouvindo esse podcast, essa mensagem, a primeira coisa, você não está sozinha. E uma mulher dá a mão para outra. Então, é a primeira forma de você tratar essa menopausa, entender que a gente está do seu lado, a gente pode ajudar. Independente se está perto, se está longe, essa mensagem chega para acolher. E a segunda forma é também, claro, busque alternativas que sejam compatíveis ao que você acredita. Busque informações, tem um monte de coisa legal saindo na internet, tem documentário na Globoplay super legal que você pode assistir, os mitos da menopausa, entender. Eu sempre brinco, tem várias séries que a gente aprende a entender sobre esse ambiente feminino, que eles são de casa para nós, que a gente tem que ser educada. A gente não foi educada a olhar para nós, olhar para o feminino que sempre serviu, né, o útero que sempre serviu uma humanidade, e agora a gente tem a possibilidade de recuperar essa autonomia por autonomia de escolha. Eu aceito, né, buscar a minha menopausa de uma forma leve e livre. Eu consigo ter autonomia de escolher o que é melhor para mim, o que que eu posso esclarecer. Será que a terapia hormonal me ajuda? Será que eu tô com medo? Então, buscar esse nível de consciência após você ser acolhida, porque você não está sozinha, é a principal mensagem. E você, Dona Rê, pode vir aqui bater um papo que a gente vai cuidar dessa menopausa,
Com
né, preventiva.
certeza, com certeza. Acabando aqui, já vou agendar minha consulta. Ô, Fabiane, aproveita e deixa suas redes sociais para outras mulheres que querem também conhecer um pouquinho mais seu trabalho.
O maior prazer é DRA, a doutora abreviado ponto Fabiane Berta, lá no Instagram. Tem tanta coisa gostosa, sempre eu estou trazendo novidades, eu estou um pouco à frente buscando mais as pesquisas sobre menopausa, por isso para mim é um prazer falar sobre menopausa. Eu sempre falo, Rê, conte comigo se quiser. Fabi, uma vez pelo menos vamos bater um papo de menopausa. Minha amiga tem
Ótimo.
assunto para, olha, para
Verdade.
encher podcast, porque é muito gostoso. E as mulheres se identificam, né? Porque
Sim.
precisa dessa rede de apoio. Mas pode seguir lá, dra.fabianiberta, pode mandar mensagem, sou eu mesmo que falo, respondo. Só não vai me fazer umas perguntas, né, esquisitas, que eu vou ser obrigada a dividir, porque cara, tu vai passar uma vergonha em rede nacional.
Tá certo, muito bom. Obrigada, querida. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou do nosso conteúdo, compartilha nas suas redes para que mais mulheres também possam saber um pouquinho mais sobre a menopausa. Você também pode mandar para a gente suas dúvidas, sugestões de temas para os próximos episódios aqui do Femilab através do e-mail femilab@laboratoriodamulher.com.br. Lembrando que esse nosso Femi é com dois M's. E não esquece de comentar aqui o que achou desse episódio. Um beijo, eu te vejo no próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.